Olá, olá, empreendedores. Eu sou Jeane Marilá e esse é mais um capítulo do Marketizar Terapêutico. Hoje eu trago uma nutricionista, não uma nutricionista, mas a minha nutricionista, que está me ajudando nessa jornada aí desde novembro e que eu tenho colhido muitos frutos e estou muito feliz com os resultados que a gente vem tendo ao longo desses meses. Eu quero apresentar para vocês Milucha Pérez, nutricionista focada em emagrecimento, é isso?
Isso mesmo.
Especialista em emagrecimento.
Exatamente.
E hoje a gente vai falar um pouco, claro, a Milucha vai falar sobre emagrecimento, sobre dietas, sobre esse comportamento alimentar, né? E o que eu quero muito dividir com vocês foi a experiência que eu tive com ela de ressignificar a alimentação, de fato, né? Entender o que cada alimento causa no meu dia a dia, a importância de comer o que em cada momento do dia,
Isso,
né? Então
isso.
eu trouxe a Milucha para que ela possa passar para vocês o que ela tem passado para mim, né? E me ajudado de verdade. Não é só uma dieta, é uma mudança de
Estilo de
mindset,
vida, é.
né? De estilo de vida. E eu falei em um outro episódio, até com o Guilherme, que está me acompanhando nos treinos, né? Que é o personal, e tem uma característica nele, que você também tem isso, que é essa coisa de empoderar, de conscientizar o paciente do porquê das coisas, né? E para mim isso é importante porque eu preciso entender as coisas para eu viver aquilo, né? Então não adianta, faça essa dieta aqui que você vai emagrecer. Eu não vou conseguir fazer essa dieta. Porque eu preciso entender, sim, mas por que que eu tenho que comer isso agora? Por que, que isso vai fazer, né, no meu jantar? E a Milucha tem esse cuidado de dar pra gente as informações mais importantes para que a gente entenda esse processo, né? Mas Milucha, fala um pouquinho de você, né? Fala como é que a nutrição chegou na sua vida. E aí a
Bom,
gente vai dividindo aí agora esse bate-papo.
falando rapidamente, porque a história é longa, né? A nutrição entrou na minha vida quando eu tinha 17 anos, que eu passei no vestibular de nutrição e de educação física ao mesmo tempo. É, nutrição na federal e educação física na católica. E aí eu era muito jovem, eu tinha 17 anos, e eu praticamente tive que escolher entre educação física e nutrição. E
Sim.
escolhi educação física, e foi a profissão que eu levei a maior parte da minha vida trabalhando, né? E com o passar do tempo, depois de muitos anos, eu retomei com a nutrição, porque eu vi que se encaixava muito, né? Porque nós estamos falando sobre estilo de vida, sobre qualidade de vida, e a nutrição e a atividade física realmente tem tudo a ver. E hoje já não mais trabalho nas quadras de esporte, nem nas academias, mas trabalho com emagrecimento como nutricionista. Por que emagrecimento? Eu digo assim, eu gosto de trabalhar com emagrecimento. Nutrição é muito mais do que emagrecimento,
Sim.
lógico. Mas assim, é uma coisa que me dá prazer trabalhar com emagrecimento e eu estou realizando toda essa minha expectativa em melhorar a qualidade de vida das pessoas com a nutrição também aliada à atividade física.
Porque tem os segmentos, né, dentro da
Tem,
nutrição, né? Tem
tem, tem. Tem
para
grandes
esporte,
áreas,
né?
não, tem grandes áreas da nutrição, que é voltada para a clínica, voltada para unidade de alimentação, voltado para consultório, né? Então, e para a parte social. Eu, como já vivia muito com essa parte de academia, como professora de educação física, né? Eu realmente ando mais voltada para emagrecimento com praticantes de atividade física. Não especificamente com atletas,
Sim,
mas com praticantes de atividade física,
para
né?
perda de peso.
Para perda de peso. E, logicamente, ao perder peso, a gente ganha qualidade de vida, né?
Claro,
Não tenha
claro.
dúvida, né?
Eu vejo muito que. Eu não vou dizer que a alimentação é um mal da humanidade, não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que a gente é muito seduzido a comer mal, né? Eu vi. Bom, até vou aproveitar você para fazer uma pergunta. Eu vi um nutricionista postar assim. Um prato, ele colocou as quantidades, mas não vou me lembrar. Mas tinha assim, um prato de feijoada e tinha um hambúrguer completo. E ele colocava que aqueles dois itens tinham a mesma caloria,
Sim.
né? Claro, tem as suas quantidades proporcionais. E no outro ele colocou assim, um pacote de fandangos, aquele tequito, não sei, não é uma coisa que eu
Sim.
como normalmente, então pra mim é tudo aquele negocinho lá. E ele colocou aqui um prato cheio de carne, de picanha, só a picanha. Né? Aí eu boto assim, Os dois têm a mesma caloria, o que você escolheria? Aquilo me colocou a refletir, porque assim, eu vou escolher dentro daquilo que eu acho que é saboroso, né? O que eu gosto mais. Por exemplo, eu jamais comeria aquele salgadinho, porque não é uma coisa que faz parte, nunca nem fez parte da minha vida. Eu iria comer picanha. Entre o hambúrguer e a feijoada, com certeza eu iria comer a feijoada. Também, o hambúrguer você come como, mas eu não trocaria um bom prato de feijoada por um hambúrguer. Fala assim pra gente, porque eu acho que ficou curioso esse post dele quando ele coloca, porque a minha impressão é de que o feijão alimenta mais, mesmo tendo a caloria. Como que funciona isso assim?
Bom, é o seguinte, existe a densidade calórica do alimento, que ela é analisada, assim, objetivamente, tantas calorias, mas por trás das calorias, nós temos os nutrientes, e essa é a grande diferença, né, porque se você pegar, por exemplo, uma maçã e um brigadeiro, elas vão ter a mesma quantidade de calorias, a densidade calórica dela é igual. Mas a densidade nutricional dela é bem diferente. Então, se eu pegar uma pessoa que só se alimenta de frutas, mesmo respeitando aquela quantidade de calorias, e uma pessoa que se alimenta só de doces, fast foods, mesmo respeitando a quantidade de calorias, eu vou ter duas pessoas completamente diferentes. Porque uma vai estar ingerindo ali uma quantidade de nutrientes, micronutrientes, absurda, e a outra não. Vai estar colhendo apenas o açúcar, o carboidrato refinado. Então, mesmo a densidade calórica dos alimentos serem iguais, né, a quantidade de nutrientes dele faz toda a diferença.
Então, o segredo está no nutriente?
Os segredos, um
Por
dos
assim dizer
segredos,
assim,
sim,
quando a
está.
gente fala de alimentação saudável.
Isso. Quando a gente fala de alimentação saudável, hoje em dia, né, a indústria alimentícia, ela tem marketizado muito
Sim.
a parte do alimento, né? Então eu te digo assim, porque é prático, porque é fitness, porque é sem glúten, é sem lactose, mas esquece de que as pessoas têm que viver do natural. Por exemplo, a pessoa sai de casa, tem uma penca de banana ali. Ela poderia tranquilamente pegar uma banana daquela e botar na sua bolsa para levar. Mas não, ela entra numa loja de departamento, lá no caixa, tem uma bananinha que já vem
Sim.
desidratada, mas vem empacotadinha.
Sim.
E ela prefere pegar aquela bananinha do que levar a banana que estava em casa. Não tive tempo. A minha vida é tão corrida. Mas assim, sua vida é tão corrida de você pegar uma banana na sua casa que você já tem. Mas você entra na loja de departamento lá qualquer, no mercado, para pegar uma bananinha empacotada. Então veja a diferença. Ah, mas é uma bananinha, só tem banana ali. Mas ela foi desidratada, ela tem que ter algum conservante para ela ficar tanto tempo ali, nem que seja na embalagem. Ela tem. E ali foi retirada a água, aumentou a quantidade de açúcar nela. Então a indústria alimentícia faz com que você se sinta confortável em estar desembalando sempre um alimento, em vez de estar levando à sua casa uma coisa que é 100% natural e que seria muito melhor. Por quê? Ela não vai lucrar tanto quanto você levar uma banana, como se levar um produto final de
Sim.
uma industrialização. Então faz toda a diferença na nossa vida a gente descascar e desembalar. Isso não é um clichê, isso é verdade. Quando
O
as pessoas dizem.
cérebro entende isso de uma forma.
Exatamente. Quando os médicos, nutricionistas falam descasque mais e desembale menos, eles estão te falando o seguinte, estão te mandando essa mensagem. Coma mais coisas naturais, certo? Vai lhe fazer muito melhor do que você pegar só produtos industrializados.
Entendi. Legal. Olha, fico aqui pensando na minha educação de criança. Eu venho de família pobre, e a gente tinha, assim, tinha dias em que a proteína que a gente tinha era o que tinha de mais barato ali do lado do mercado. Então, nessa época, há 30 anos atrás, aquele peixezinho, merluza, filé, era muito baratinho, era o que tinha de mais barato. Ou então era coxa de peru, o que tinha, que minha mãe dizia assim, era isso aqui, era aquilo que a gente dividia. Mas tinha uma coisa de infância que não faltava em casa, que era arroz, feijão e farinha. Né? Mas tinha alguns pecados grandes, que hoje eu sei que é pecado, mas que a gente não tinha cultura para entender que era pecado. Que era tudo frito, que era tudo farofa, que era tudo muito óleo. Aí jogava carne no óleo, então quanto mais engordurado, mais gostoso, essas coisas assim. E aí, A gente cresce comendo aquilo ali, aí as mães, né? Ela fala assim, isso é presepada de nutricionista, não pode comer nada. Eu criei você comendo bolinho de feijão com farinha na mão e agora você não come nada quando vem aqui em casa, né? Fica aquela luta. Fala pra mim dessa coisa do arroz, feijão, porque é a comida do brasileiro, né? Assim,
Olha,
no
é,
geral, né?
no geral, é. Não, mas é no grande geral, principalmente no Nordeste,
Como é isso?
né?
Isso é bom mesmo? É ruim? Como é que é
Não,
esse
isso é
arroz e
muito
feijão?
bom. Isso é
Arroz
muito bom.
branco, arroz integral.
É, o arroz integral, ele preserva um pouco mais os seus nutrientes que estão ali presentes na casca, né? Então, ele é descascado, mas não é totalmente descascado quanto o arroz branco, que ele foi totalmente polido, né? Então,
Entendi.
assim, níveis de calorias, olha aí, níveis calóricos. Possa ser que um arroz desse integral, com casca, com arroz negro, ele seja até mais calórico do que o arroz branco. Mas em termos de nutrientes, ele é muito melhor, porque ele tem mais fibra, tem alguns minerais presentes naquela casca ali, que vão ajudar no bom funcionamento do seu organismo. Entendeu? Então, em termos calóricos, densidade calórica, o integral talvez tenha até um pouco mais. Porém, ele tem também uma riqueza maior de nutrientes, que
Sim.
vai ser melhor. Com relação ao feijão, ele é um grão que tem que estar presente nos nossos pratos, né? A pirâmide do Guia Alimentar Brasileiro, que é uma das mais famosas do mundo, apesar de alguns detalhes eu discordar dela, traz os grãos como um alimento importante, não só o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, um grão. E a mistura do arroz com feijão, ele traz uma composição de aminoácidos importantes na nossa alimentação. Então, por que não? Geralmente, quando as pessoas vêm a fazer uma consulta, assim, olha, vou pedir uma coisa, por favor,
Tire meu
não tire meu
feijão.
feijão com arroz. Eu digo assim, ao contrário, eu ia lhe sugerir
Comer.
comer feijão com arroz também, porque eu não aguento ir no lugar e comer só uma saladinha e uma proteína. Eu não aguento. Dali a pouco eu tô morta de fome. Exatamente. Você come tão pouco, querendo ser fit, né, no início da manhã, e chegando no final da noite você tá morta de fome,
Sim.
né? Agora, logicamente, que cada estratégia utilizada com as pessoas em determinados níveis da dieta que ela está pode prevalecer que a pessoa coma mais carboidrato, coma menos carboidrato, coma mais grãos, mais proteínas, mais legumes. Então, isso aí tem que ser, é uma coisa muito individualizada.
Sim.
Mas o feijão com arroz, no meu consultório, ele tem livre acesso.
E aí a gente vem e derrama a farinha. E agora?
Aí já é uma outra coisa. Você derramar qualquer tipo de, até azeite doce, né? Que é realmente uma gordura boa, né? Mas se a pessoa pega a sua garrafinha de azeite doce e faz assim, e tá conversando e tá derramando azeite doce ali, ó. É um alimento saudável? Sim, é uma gordura boa, de uma boa procedência, sim. Mas ele é um alimento super calórico. Então, se você está em um período de emagrecimento, você tem que dosar até aquele azeite doce que você coloca no seu prato. Não só o azeite doce. Qualquer alimento que tenha uma densidade calórica muito alta, você tem que dosar
Sim.
para que você promova o emagrecimento. Se as pessoas estão inversamente numa dieta onde a intenção é você ganhar massa muscular, ganhar peso, pessoas muito magras que querem, você tem que fazer o contrário. Alimentos que têm uma densidade calórica grande, né? O que acontece hoje em dia é que os alimentos que têm uma densidade calórica grande, eles vêm cheios de gorduras trans, né, de produtos super industrializados, ultra refinados e que não vão trazer nenhum tipo de benefício para nossa saúde, né? Mas, por exemplo, a pessoa quer, ah, eu amo açaí. Vamos botar açaí na minha dieta? Vamos. Mas você vai querer o açaí de verdade? Você quer aquele açaí raiz? Aquele que tem aquele gostinho de terra?
Eu comprei outro dia, a gente usa aqui agora,
Usa, então, porque você
mas tem que
vai.
dar uma misturada
Pois
em
é,
alguma
mas
coisinha.
exato, mas aí você vai numa loja dessas de açaí normal, condicional, tradicional, que é cheio de xarope, né, de milho, é cheio de leite condensado. Aí eles botam mais banana batida, leite em pó, bota aqueles sucrilhozinhos.
Sim,
Então assim,
fast food, é
você
não.
não quer tomar um açaí. Você quer aquela bomba calórica
A
que vem
disfarçada, né?
exatamente, que vem camuflando aquele gostinho de terra do açaí. Mas se você apurar seu paladar e se acostumar com aquele gostinho do açaí, dá para você tomar um açaí, nem que seja
Eu
com a
acho que as pessoas
bananinha.
desistem, né? Depois você fala isso, não quero sair mais não.
Quem gosta, quem já gostava do açaí, continua achando massa. Agora, quem não gostava do açaí, gostava do leite em pó, do leite condensado, dos sucrilhos, do não sei o que, não sei o que.
É porque ele na rua, até ele puro, ele já tá bastante xarope ali. É. Ainda que você não coloque nada ali em cima, ele já...
Não, mas é porque o puro que eu digo é o puro mesmo.
Não, é isso. É,
a fruta,
é isso que eu te falei.
Porque aqui 90% vem já adicionado de xarope. Então, você tem que olhar na embalagem.
Eu compro ele puro, mas mesmo que, por exemplo, eu coloque lá um mel de cacau... Algo para adoçar, um mel, alguma coisa, ele não adoça como o da rua.
Não.
Né? Então não. Você percebe que há uma diferença
muito grande.
De mais alguma coisa ou de algo muito, ou de muito doce. Porque assim, você consegue tirar um pouquinho daquela trava.
É.
Mas ele não fica igual ao que a gente
não fica. É. Exatamente. Então é difícil prescrever açaí.
É, eu acho também. Mas então, uma coisa que assim. Eu já tinha passado por outras nutricionistas, então esse processo com nutricionista é uma coisa que eu já conheço, mas é importante as pessoas entenderem a individualização das prescrições, né?
Isso.
Porque uma coisa legal é você dizer para mim assim, o que, que você gosta de comer, né? Que foi uma das primeiras perguntas que você me fez. Você come isso? Você gosta de comer isso? Porque não é só você come, mas você gosta de comer... Porque quando você preenche o meu dia de coisas que eu gosto de comer, mas que, claro, você como profissional sabe que essas vão agregar na minha dieta, tudo muda no meu resultado no meu compromisso com a minha dieta, não é com a nutricionista, né?
Exatamente.
Com a minha dieta. Porque, assim, hoje a pessoa me pergunta, eu recebi uma pergunta outro dia, assim, você emagreceu? Eu falei, você tá tomando o quê?
Direto.
Aí eu falei, não, eu tomei assim, tipo, eu disse que eu ia fazer, né, e eu tô fazendo. Eu tô fazendo dieta e tô treinando todo dia. Não, mas você tomou o quê? Você tá tomando o quê? E aí começou a falar o nome das coisas que estão famosinhas agora, no momento, né? Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu mudei a alimentação e tô todos os dias indo treinar. Eu vou caminhar, eu vou fazer musculação, eu vou fazer bicicleta... Ah, tá. Eu falei, e você conseguiu emagrecer? Eu falei, sim. Né? E aí eu vi o quanto que tá todo mundo ou é descrente da dieta, da mudança de alimentação em si, ou é descrente, ou é crente demais nas substâncias que estão prescrevendo, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, assim, porque eu quero, é um testemunho de dizer que funciona a alimentação. Ah, Jane, você não está comendo nada, um hambúrguer? Não, minha nutricionista disse que eu posso comer um hambúrguer, mas ela me ensinou como é que eu como um hambúrguer, que horas eu posso comer um hambúrguer, né? Se eu, porque é matemática, né?
É.
Então, se eu comer um pouco a mais da caloria hoje, eu tenho que treinar amanhã para poder... diminuir. E aí eu nem tô falando de nutriente, né? Porque eu acabei entendendo que uma coisa é caloria e outra coisa é nutriente, né?
É.
Agora eu tô falando de caloria mesmo, assim. De você consumir 1.000 e você queimar 1.000. Ou 1.200, né?
Isso.
O meu processo é esse, é consumir menos e queimar mais. E aí essa pessoa falou isso comigo e outra pessoa essa semana falou assim, ah, você tá cheia de restrição, não pode tomar uma cerveja com a gente? E tal. Eu falei, não, olha só. Eu tô num processo de emagrecimento. Eu não tô fazendo apologia a nada. Eu vou voltar a tomar a minha cerveja. Ou qualquer coisa que eu... Mas eu tenho um prazo de perder peso. Se eu ficar tomando agora, eu vou retardar esse processo. Né?
Isso.
E eu tenho um prazo. Eu me dei datas. Eu me dei tempo. Né? Então eu vou seguir. Porque quando eu estiver no lugar onde eu quero, isso vai ser algo normal. Isso, essa ingestão, ela vai ser uma ingestão mais consciente, porque eu vou saber o quanto que eu posso tomar, onde eu posso tomar, o que que eu tenho que fazer depois. E esse processo de empoderamento mesmo, né, da informação da alimentação, faz isso. Eu acho que ela conscientiza a gente, né? Tipo, não é que eu não vou comer o brigadeiro. É que você vai saber se naquele momento você pode comer, se é adequado comer. Né? Enfim, eu acho que tem um pouco disso, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessas coisas milagrosas aí, né?
Olha, primeiro, eu tenho que dizer que eu tô muito feliz em ouvir você falando isso.
Ah.
Porque eu não tenho dúvidas que eu contribuí bastante para isso e que você vai ser uma difundidora de
não
tudo isso
dúvida.
Que eu penso.
É,
né? Porque
dúvida.
Você tocou em vários aspectos aí que são muito importantes para o sucesso de um processo de emagrecimento. Primeiro é, a gente como profissional, detectar em que estágio de amadurecimento o paciente está. Porque você, por exemplo, você já esteve comigo antes uma vez, né? Passou por um processo e depois a gente deu uma paradinha e voltou. É. Talvez naquele primeiro momento que você esteve comigo, você não estivesse com o nível de consciência que você estava nesse segundo momento. Uhum. E isso é muito importante. A gente descobrir em que nível de amadurecimento, de consciência, de decisão o paciente está para realizar as mudanças necessárias para que ele modifique. Né? Modifique o seu corpo e a sua saúde. Né? Isso foi super importante. Segundo, a gente montar a dieta do paciente. Né? De acordo com as necessidades e preferências do paciente. Porque quando a gente está falando de um paciente que ele tem alguma comorbidade, alguma doença, alguma patologia, a gente tem que realmente focar naquilo ali, sem desmerecer o lado do gosto pessoal dele. Mas tem, por exemplo, pacientes renais, não podem comer determinadas coisas. Mas um paciente que quer apenas emagrecimento, a gente tem que focar naquilo que o paciente gosta, para que a dieta seja sustentável. Né? Então, é isso que eu tento fazer com os meus pacientes, né? Saber primeiro, para isso que serve aquele recordatório alimentar que a gente faz, para a gente saber o que é o dia a dia do paciente, o que é que ele gosta, as preferências, para que a gente tente manter aquilo que ele gosta e incluir algumas coisas que vão fazer bem a ele.
Sim.
Né? E com relação ao fato do paciente querer chegar já perguntando o que é que eu posso ajudar, administrando para facilitar o emagrecimento ou para emagrecer, isso é bem complicado. Porque hoje em dia a indústria farmacêutica, né, ela quer vender. Né? Os médicos querem prescrever para ter resultado. Né? Alertando as pessoas que estão nos escutando que nutricionista não pode prescrever medicamentos. Isso é um ato exclusivo, privativo de médicos. Né? Um médico que esteja apto a fazer isso. Porque tem médicos realmente que querem resultado. E vão ter resultado. A curto prazo. Mas não são resultados sustentáveis. Então, quando o paciente chega até mim querendo um resultado mais rápido com relação ao uso de algum medicamento, né, eu primeiro explico que eu não posso fazer isso, porque só o médico está apto a fazê-lo, mas que não existe nenhum medicamento até o momento que emagreça.
Que tenha essa finalidade somente?
Não. Agora, ultimamente, a indústria e os médicos e todo mundo comemorou o lançamento de um medicamento que tem a finalidade de emagrecimento. A finalidade dele é emagrecimento.
Mas...
diferente de alguns outros que eram um efeito off-label, ou seja, ele tinha como segundo provocar o emagrecimento. Então, mas que na realidade, quando você for ver, apenas a dosagem desse medicamento mudou, porque ele é exatamente igual
ao outro. Sim.
Mas o que é que eles fazem? Eles imitam no nosso corpo o resultado de alguns hormônios que nós temos que diminuem o trânsito gastrointestinal, que diminuem a vontade de comer, ou seja, aumenta a sensação de saciedade porque o alimento demora muito tempo em fazer digestão. Então, se você come uma coisa que fica lá, em vez de fazer digestão em 2 horas, fica 6 horas fazendo digestão, você vai ficar se sentindo cheia por 6 horas. Mas o que acontece? A pessoa tomou o medicamento, ela vai emagrecer inicialmente? Vai, porque ela vai diminuir a quantidade de alimento que ela vai ingerir. Mas tanto faz para ela se ela comeu um brigadeiro ou se ela comeu uma salada de fruta cheia de nutrientes. Ela vai comer aquilo que ela quer comer, sem saber que ela necessita fazer as mudanças necessárias, que são se alimentar de uma maneira correta, porque até os alimentos saudáveis, se forem em excesso, eles engordam, né? E fazer atividade física. E o emagrecimento, apesar de ser uma conta, assim, muitas vezes matemática, se você ingeriu 2.000 e só gastou 1.000, você vai estocar 1.000. Mas ela é muito além disso. Ela reflete todo o seu estilo de vida. Como é seu sono, como é sua ingestão de água, como é seu nível de atividade física, se você é uma pessoa sedentária ou se não é. Como é seu nível de estresse no dia a dia. Né? Como é sua rotina, se você só come na rua, se você come em casa. Então são vários aspectos que a gente tem que identificar e tentar melhorar no paciente para que ele venha emagrecer, porque aquele medicamento que nos primeiros 3 meses vai fazer um efeito bom em você e você consegue perder entre 5 e 8% do seu peso, né? Em casos mais extremos pode perder até 12% do seu peso, Depois de um certo tempo, primeiro, você não vai aguentar financeiramente utilizá-los, porque eles são medicamentos caros.
Caríssimos.
Né? Vai te tirar o prazer de comer, o prazer de estar na roda social, porque tá todo mundo comendo, você não aguenta comer. Você começa a sentir enjoo da comida, né? E às vezes tem pessoas que têm problemas piores.
E eles têm efeitos...
Todo medicamento tem um efeito colateral. Até o simples medicamento para dor de cabeça, ele tem um lado negativo dele, né? Então, assim, você não vai conseguir usá-lo por muitos anos, nem por muitos meses, inclusive, né? Então, você vai, em algum momento, você vai parar de tomar o medicamento. Quando você chegar no peso que você quis, sonhou, você vai parar de tomar o medicamento. Só que você não fez nenhuma dessas modificações que eu falei até agora.
Sim.
Né? E aí, você vai fazer o quê? Você vai ganhar de volta e, muitas vezes, o nível de reganho é muito maior do que o nível que você perdeu. Às vezes, a pessoa perdeu 8 quilos no emagrecimento, ela vai ganhar 12. Isso aí não sou eu que estou dizendo. São estudos que já comprovaram.
Uhum.
Né? Eu não estou falando apenas
acho
a minha opinião.
Acho que todo mundo vê isso, né? É bem, bem fácil.
Vê, mas as pessoas ficam aguardando a novidade...
Do milagre.
Do milagre. Do emagrecimento. Não existe o milagre do emagrecimento. Existe isso que você está fazendo. Tomada de consciência, né, do que você precisa fazer. Planejamento para fazer o que precisa ser feito. Fazer atividade física e melhorar todos esses outros aspectos que eu te falei. Então, se a pessoa não estiver no nível de consciência que hoje você já se encontra para fazer, tomar essa série de atitudes, dificilmente ela vai emagrecer. E dificilmente ela vai dizer, pô, essa nutricionista é legal. Porque não vai dar certo.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Então, assim, eu não tenho o menor problema em a pessoa vir até mim e eu dizer o que tem que ser feito, a pessoa não fazer e a pessoa deixar de ir. Porque... Não é um nutricionista que vai te emagrecer.
Não, é um
entendeu?
Compromisso...
Minimamente, a maior parte dos nutricionistas que passaram por uma faculdade e que estão atualizados, eles sabem o que tem que ser feito. E, com certeza, eles dizem para o paciente. Porque eu lhe digo, é uma satisfação muito grande ver um paciente ter sucesso na sua empreitada. Seja de emagrecimento, seja de ganho de massa muscular,
sim,
seja de melhora de qualidade de vida, de dormir melhor, do intestino funcionar melhor... Entendeu? Isso é uma satisfação para o profissional. Então, não tenha dúvida que todo profissional, ele tenta fazer isso, mas às vezes o paciente não se encontra ainda naquele momento onde ele vai ter um nível de maturidade suficiente para seguir aquilo ali e entender.
Sim.
Ele vai ficar esperando surgir uma nova droga no mercado para que ele possa utilizar, ou então ele vai ficar esperando o carnaval passar para ele começar a dieta.
Tem sempre uma festa.
Vai esperar a Semana Santa, vai esperar o São João, vai esperar... E aí o tempo vai passando, né? Então, não existe nutricionista bom para esse paciente, né? Até o dia em que ele chegar no nível de consciência que ele tem que fazer o que tem que ser feito. E que isso dói muitas vezes.
Ah, muito não. Dói o tempo todo. Não é fácil, não. Eu tenho dito que é um processo solitário, né?
Isso.
Porque por mais que você tenha pessoas ao seu redor te ajudando, e é muito pior quando você não tem ninguém te ajudando.
Ao contrário, tem vezes que você tem pessoas que te atrapalham. Menina, é só hoje, vamos?
Não,
só uma cerveja?
Hoje,
só uma acarajé?
Cerveja,
Largue disso, é chata, vamos?
Não, antissocial é meu segundo nome agora.
Pois é.
Porque eu falo assim, gente, olha só, é um processo de adaptação. Tem coisas que você não pode olhar no início. É melhor você não ver. Pra te ajudar, você... É igual a droga.
É.
Né?
Tem um nutricionista aqui, um endocrinologista famoso aqui na Bahia, que ele sempre diz assim, minha filha, obesidade é doença.
Sim.
Então,
eu também acho.
Não ter, não ver e não comer. Se você tem na sua casa, se você frequenta lugares onde só se valoriza a comida, se você só vai para lugares onde você só tem a finalidade de comer, esqueça porque você vai comer. Agora, se você não tiver... esse tipo de alimento na sua casa. Se você levar para onde você vai a sua comida, vai ficar muito mais fácil. E ele tem toda a razão.
Tem sim. E aí você deixa de frequentar alguns lugares.
Muito.
De estar com algumas pessoas. Porque se não é essa coisa assim, não, menina, que besteira, você é tão mais... Não é assim, gente. Vamos ser realista.
Você sabe como é, né?
Sei. Então, assim... Pede desculpas, faz o que você puder para manter a amizade.
Ou então,
né? Mas fala assim, olha, não é o meu momento, né? Calma,
isso.
Eu vou voltar. Daqui a pouco eu tô aqui de volta.
Mas você sabe que tem, né, aquelas pessoas que não deixam de ir para lugar nenhum.
Sim,
que a gente fala assim,
depende de cada...
chega lá com a sua marmita.
Sim, sim.
Todo mundo está caindo ali no caruru, no vatapá, no xinxim, e ela vai com a marmita dela.
Essa pessoa não sou eu.
Não, é você e essa pessoa, ela tem que estar em um estágio ainda mais avançado que o seu, porque o que ela vai ser criticada por estar, ela está fazendo o que ela quer, o que dá
Exatamente.
prazer a ela, que o que dá prazer a ela naquele momento é comer aquela comida para se sentir bem, se sentir saudável e não comer o caruru. Então é só do tipo seguinte: você quer comer seu caruru? Coma. Você quer comer uma cerveja? Coma. Quer deixar a pessoa lá comer a salada dela? Deixe.
Deixa, é.
Cada um faz o
Tá.
que quer.
Então, se eu for no caruru, eu tenho que comer caruru.
Pois é. Mas, ó.
Então, eu escolho, ou eu não vou, ou
Isso.
eu vou e como caruru.
Ontem mesmo eu tava falando. Porque assim, eu gosto de dar uma assessoria grande para meus pacientes. Se o paciente não me procura, eu fico bem preocupado. Porque eu já fico achando, ou ele está não fazendo nada, ou não entendeu nada da minha proposta. E aí eu entro em contato com o nutricionista,
Sim,
com o
sim,
paciente, né?
sim.
Aí, poxa, eu tô assim achando que vai ser difícil, porque eu não posso comer nada, eu não tô perdendo muito peso. Eu digo, tudo é um processo, né? E é verdade, é um
Sim.
processo. E nesse primeiro momento, isso que você falou, bem falado aí, que é, você está no seu momento, é uma regra clara. Você está em um estágio onde seu corpo, a gordura, a obesidade, ela deixa o nosso organismo num estado de inflamação. Então, a obesidade, ela é considerada como uma inflamação de baixo grau. Não é aquela inflamação aguda que você tem que ir para o médico, é uma inflamação crônica que está ali devagar, mas está minando todo o seu corpo. E para você sair desse estágio, demora um tempo. Você tem que fazer várias mudanças. Então eu digo assim, a pessoa chega assim, mas eu não vou poder comer nada? Vai. Mas a gente tem que começar com esse pensamento assim. 95% do que você vai fazer na sua semana tem que estar dentro do plano. E 5% você vai ter uma liberdade para gerenciar dentro do que você gosta, né? Isso é muito importante. Essa parte, esses 5%, eles fazem toda a diferença. Porque se você ficasse 100% no plano, talvez você não conseguisse levar ele mais adiante. Então, esses 5% é bem importante, né? Quando você chegar, traça uma pequena meta. Quero perder 3 quilos iniciais, né? Quando você chegar nessa segunda meta, o que a gente faz? A gente faz 90% dentro do plano e 10% fora do plano. Mais pra frente, 80% dentro do plano e 20% fora do plano. Porém, fora do plano, respeitando as
Sim,
quantidades calóricas. Porque se
claro.
você, esses 20%, você está fora do plano,
Acaba com 80.
acaba com os 80, né? Então tem pessoas que são assim, faz tudo certinho durante a semana. Chega final de semana,
Sextou, dançou.
ó, você tem direito a uma refeição livre.
É uma refeição, não é um
Não,
dia.
é uma refeição, mas a pessoa faz, beleza. Vai para um rodízio de pizza, come 20 fatias de pizza.
Nossa.
Vá fazer a conta de calorias aí. Vamos pegar aí. Uma fatia de pizza tem quantas calorias? Aí, junto com essa fatia de pizza, veio o quê? Veio uma cerveja, veio um
Veio
vinho, veio um
refrigerante.
refrigerante. Entendeu? Faça a distribuição disso aí, em nível de calorias, pelos 7 dias da semana. Você vai ver que você aumentou lá 300, 400, 500 calorias, às vezes, no seu dia a dia. E é o déficit calórico, geralmente, que a gente usa, entre 500 e 1.000 calorias por dia, dependendo do paciente. Né? Então, assim, matematicamente, aquilo não vai bater. Né? Mas a pessoa pode comer sua pizza. Chegue lá, come 2 fatias, 3 fatias. Pronto,
Sim.
comeu a pizza. Né? Mas manteve a sua quantidade de calorias da semana. Mas infelizmente não é assim que acontece.
É
Então,
verdade.
assim, vou ter que ficar de dieta a vida toda? Não, mas esse processo vai te levar a um nível de educação alimentar,
Sim.
onde você já está acostumada a saber o que você pode comer. Como você falou, o que comer, na hora que comer e a quantidade que comer.
Sim.
Porque acima de tudo isso ainda tem a genética, a individualidade biológica de cada pessoa. Tem pessoas que têm uma tendência maior a engordar. Não que a genética seja superior a tudo. Uma genética
Mas
que
faz
não é
parte,
tão
né?
boa, mas que é moldada por um estilo de vida saudável, bem calculado, bem justo, ela vai influenciar positivamente na genética. Mas se você já não tem a genética boa, ainda tem um estilo de vida ruim, pronto. Você deu um lugar para que a obesidade se instale na sua vida e você bote culpar, puxei para minha mãe. Mas sua mãe, às vezes, se levar a sua vida
É.
mais ativa, não fosse gordinha a vida
Sim,
toda.
é
Então, assim, o
verdade.
estilo de vida, tanto que existem estudos em gêmeos idênticos, onde um tinha um estilo de vida não saudável, sem praticar atividade física e sem preocupação com a alimentação, e o outro praticando atividade física e com a preocupação com a alimentação. E eles tinham um biotipo totalmente diferente.
Interessante.
Gêmeos idênticos, ou seja, a genética é idêntica,
Sim.
Entendeu? Então não é só a genética. O estilo de vida influencia muito, né? E a genética você pode modular, não pode mudar. Mas seu estilo de vida você tem toda a condição de mudar. Mas isso depende de você. Não depende do seu nutricionista, do seu médico,
Do
da indústria
personal, não,
farmacêutica, do
ninguém.
personal. Todos esses estão ali para lhe ajudar. Mas eles não vão poder te carregar a vida toda. E é isso que as pessoas esperam hoje em dia. É estar apoiados em pessoas que vão lhe promover o emagrecimento, que é só você que pode fazer. Agora, voltando, não sou contra o uso de medicamentos. Tem pessoas realmente, por exemplo, que o nível de obesidade está tão alto, né, que os prejuízos por conta daquela obesidade, as comorbidades são tão perigosas que as pessoas precisam realmente de um coadjuvante com a dieta e com a atividade
E que são
física.
restritos de tempo, né? Não
Exatamente.
podem ser consumidos tão cedo.
Exatamente. Para lhe dar aquele empurrãozinho inicial para que você consiga levar. Não estou dizendo que eu sou contra. Até porque tem pessoas, tem outros motivos que levam a pessoa à obesidade. Problemas hormonais, tireoide, vários outros motivos que são realmente ligados à saúde, não só ligados ao estilo de vida. Nesses casos, eu super indico que a pessoa procure um médico. É, responsável, habilitado para lhe ajudar nesse processo, mesmo que você tenha seu nutricionista, seu
Sim.
personal, mas que você esteja também acompanhado por um médico para lhe ajudar nesse processo. Não que os medicamentos vieram para atrapalhar, eles
Sim.
vieram para somar naquelas pessoas que têm real necessidade. Mas fazer disso o seu elo principal com o emagrecimento, eu sou bem contra, né?
Eu acho que a maior de tudo que a gente conversou agora, eu acho que o que mais me deixou pensativa foi a questão da relação da caloria e do nutriente, né? Que eu acho que as pessoas não têm esse pensamento. Acho que a maioria das pessoas elas se preocupam com calorias,
Exato.
né? Eu acho que essa mensagem vai ficar
É porque
desse podcast,
o
né?
nutriente, ele vai fazer muito mais por você do que apenas te emagrecer ou te engordar. Ele vai cuidar do seu interior, das
Da
suas células,
saúde,
das suas
né?
mitocôndrias, do seu intestino, que hoje em dia a gente esqueceu até de tocar nesse assunto. Como o eixo intestino-cérebro está tão focado hoje em dia? Porque às vezes a pessoa ingere os nutrientes, mas não consegue absorvê-los. Por quê? Porque o intestino daquela pessoa está tão danificado que ele não consegue assimilar aquele que ingeriu. Imagine quem não ingeriu, né? O estilo de vida tão gourmetizado, tão industrializado que a gente leva, faz com que o nosso intestino, as nossas células epiteliais, elas vão se transformando e criando barreiras para que a gente possa absorver até aquilo de bom que a gente come. Entendeu? Então, assim, é muito importante o nutriente. E o nutricionista, ele deveria trabalhar muito com o nutriente. Muito. Não só com as calorias. Infelizmente, a gente sabe que para o emagrecimento, o principal é a caloria. Mas a forma como que você administra o alimento para o paciente, isso influencia muito em como ele vai emagrecer. Porque você pode perder peso e perder saúde junto. Porque você pode também perder toda a sua massa muscular se for um emagrecimento sem uma atividade física, sem a quantidade de proteínas necessárias no seu dia a dia. Então, a forma como você emagrece também é muito importante para evitar o reganho depois.
Sim, muito legal. Eu acho que fica essa reflexão para vocês aí. Gente, se vocês estão gostando do papo, dá um joinha lá, né? Aperta lá no legal. E se inscreve no canal. Toda quarta-feira, às 20 horas, a gente está aqui com um profissional diferente, de áreas diferentes, para falar sobre marketing, mas também para falar sobre os seus negócios, né? Suas especialidades. E eu sempre trago as pessoas que gostam de dividir o seu conhecimento, porque é importante a gente conceituar as coisas, né? Às vezes tem profissionais que gostam de vender os serviços, apenas vender, vender, vender o serviço. Mas pessoas como você e outras pessoas que eu tenho escolhido para vir são pessoas que vendem um serviço junto com o um educativo. Eu acho
É.
que o educativo ele é muito importante. Mas a gente vai falar de marketing também, né?
Sim,
E
vamos.
aí, agora eu sei que eu vou botar o dedo na ferida, porque a maioria das pessoas que chegam aqui sofrem com isso. Qual é a sua maior dor no marketing hoje, do seu negócio de nutricionista?
Olha, posso lhe dizer, sinceramente...
Não chora!
Olha, nunca, Jeane, nunca eu tive uma só paciente vinda do meu Instagram, que é tão bonitinho, feito com tanto carinho, com tantas informações legais, nunca tive um só paciente. Isso é péssimo pra mim, né? Por outro lado... É bom saber que os pacientes que vêm para mim vêm indicados por outros pacientes que gostaram e tiveram sucesso. Mas o fato de eu ver tantas blogueiras fazendo tanto sucesso, vendendo dieta sem nunca terem estudado nutrição na vida, ter milhares de seguidores, milhares de produtos vendidos, e eu que me dedico tanto à nutrição, nunca tive um paciente no Instagram.
Nesse processo do marketing, a gente tem que ter um bom produto e uma boa venda e um bom marketing. O seu produto já está validado. Então já considere que uma parte está vencida. Porque se você tem indicação, é porque você validou o produto. Tem gente que não tem nem o produto validado ainda.
É verdade.
É. E o que acontece no marketing de hoje é essa... Vou usar a mesma palavra que você usou há pouco. A gourmetização do anúncio em si, né? Talvez o que falte em você seja anúncio. Não sei se você trabalha com isso. Tá lá seu Instagram, bem bonitinho... Né? Não só bonitinho, como informativo, porque você trabalha muito a informação lá, mas você não está colocando essa informação além das pessoas que te seguem no orgânico.
É verdade. É verdade.
Né? Então, para você conseguir transpor essa barreira, você vai precisar investir em anúncios para pegar aquela informação que é boa e fazer com que pessoas que ainda não te conheçam, pessoas que precisam ouvir sobre o que você está falando, tenho acesso ao seu perfil.
Mas agora eu comprei um curso de uma pessoa. Comprei um curso de uma pessoa que eu vou aprender muito com ela. E depois eu vou indicar pra você.
Pronto.
Uma pessoa chamada Jeane Mariná. E quero te dizer que outro dia eu botei um anúncio. Não sei nem se você vai cortar essa parte, viu? Outro dia eu botei um anúncio. Foi R$100 esse anúncio. Eu nunca nem vi esse anúncio chegando, esse patrocinado. Eu sou muito ignorante digitalmente. Então, assim, a mesma coisa que eu falo para os meus pacientes, né? A gente tem que aprender o que é um nutriente, o que é um carboidrato. Tem pessoas que não sabem nem o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é um lipídio, né? Então, sim, a gente tem que aprender o que é todos esses termos aí que você falou.
Sim,
a gente
sim.
tem que minimamente
Bom,
aprender.
Lá no curso você vai aprender a fazer
tudo,
seu anúncio.
Tudo.
Então, deixa eu aproveitar que a Melucha tocou nesse assunto, né? É, eu vou estar dando um desconto pro curso nesse capítulo, né, nesse podcast. Vocês vão olhar aqui em algum lugar dessa tela, que eu não sei qual que vai estar, um QR Codezinho. Se você acessar nesse capítulo, né, desse podcast, vocês vão acessar esse mesmo curso com desconto. E eu espero que vocês gostem e que vocês aprendam. Lá você vai ter aula de rede social, de engajamento, de Instagram, de gerenciador de anúncios, de posicionamento, tem lá um módulo de LinkedIn para quem atua mais nesse nicho. Eu sugiro que vocês comecem a estudar. A Melucha ganhou, a gente fez uma promoção aí, acho que foi de Black Friday, né?
Foi.
E a Melucha ganhou uma mentoria, tô esperando só ela começar a estudar.
Não, minha filha, esse ano vai. Vocês vão ver, voltar aqui pra dizer, olha, esse ano eu bombei com os clientes da internet.
Aí, ó.
Porque, assim, os do boca a boca a gente faz.
Sim,
mas eu
claro.
Quero os que você vai me ensinar a ganhar pelo curso.
Então, já aproveitando o curso, né? Já chegando nessa parte final do nosso encontro. É, todo mundo que vem nesse podcast é desafiado.
Ai, Deus.
É.
Né? Adoro desafios, você sabe,
Bom,
né?
Aí, antes de falar do desafio, eu acho, né, e aproveitando esse trocadilho do desafio, eu acho que as pessoas para emagrecer poderiam aproveitar esses desafios, porque o desafio foi aquela minha primeira etapa, foi quando
Isso.
eu comecei, e eu acho que o desafio ajuda.
Ajuda.
Muito, né? A Melucha faz alguns desafios lá no consultório dela.
Isso.
Né? Deve ter um logo depois do carnaval,
Isso.
lá meados de março.
Isso.
Eu vou deixar o Instagram, ó. Já vou botar seu Instagram aqui embaixo nos comentários.
Pra
poder o pessoal entrar lá e acompanhar a próxima turma do desafio que ela vai fazer. Eu sugiro que vocês participem, porque motiva, tá acompanhado. Você divide suas dores, você vai ter acesso lá a uma academia, você vai ter acesso a pessoas que estão querendo a mesma coisa que você.
Isso.
Né? E o próprio apoio da Miluxa, é como falou, ela manda mensagem mesmo, viu, gente? Ela manda sábado. Ela manda domingo. E aí, como é que você tá?
E às vezes eu passo até na porta da casa da pessoa para ver para onde ela está indo.
É, eu preciso contar isso. Eu tô na academia, tem uma praça na frente. Do outro lado tem um trailer de pão. Só que atrás do trailer de pão tem um lugar onde eu corto cabelo. E toda vez que eu atravesso a rua, eu me luxa, me assusta. Que ela passa de carro, acho que ela fica olhando assim, vou esperar a gente passar.
É a física quântica, é a energia.
Aí ela para o carro e fala, você vai comer pão? Eu falo, não, eu vou cortar o cabelo.
Por isso que ela tá com o cabelo curtinho assim, ó. Toda semana ela corta o cabelo.
Toda vez que eu passo na frente do trailer, me luxa, para o carro, você tá fazendo o que aí? Aí eu, gente, eu não tô comendo pão, eu só tô passando. Ela aparece do nada, assim, ó.
Física quântica, não esqueça.
Olha a Miluxa lá. Mas eu tenho um desafio pra você hoje.
Ótimo.
Né? Você vai escolher até o que você quer fazer. Dentro do marketing, eu já vi que você tem vários anseios e você falou do curso. O que que você gostaria de cumprir dentro do marketing? Você vai escolher alguma coisa pra você se sentir desafiada a cumprir a um determinado tipo de tempo. Sei lá, em abril a gente vai se encontrar de novo e você vai dizer se você conseguiu ou não fazer. O que seria essa coisa? Seria anúncio? Seria conteúdo? Seria o quê?
Ai, você me pegou agora, hein?
Tá vendo?
Foi mesmo, foi um desafio grande agora. Mas o desafio foi assim, de tete a tete, dizer assim. Porque assim, eu não me incomodo muito com o número...
não, as pessoas...
Eu não me incomodo muito com o número de seguidores, não. Isso aí não me... Ah, aumentar meu número de seguidores, passar de 500 para 5 mil, nada disso.
Não, se preocupar com,
né,
isso.
Eu me preocupo muito em como a minha mensagem chega para a pessoa.
A sua,
né,
comunicação.
As pessoas que me seguem, às vezes elas dão um feedback. Poxa, aquela mensagem, aquele post que você fez, aquele stories que você postou hoje, realmente parece que foi para mim naquele momento. É, então, assim, eu acho que o feedback das pessoas, eu gostaria muito de saber das pessoas que eu estou conseguindo alcançar e ajudar.
São as pessoas. Eu quero saber algo que vai partir de você.
De mim?
É.
Meu desafio é conseguir assistir seu curso todo agora, depois do carnaval, e colocar em prática ao menos os 100 reais que eu paguei de anúncio e nunca vi se foi pro ar, se foi patrocinado.
Ó, eu fiz esse caderninho, né, a gente fez aqui, eu quis fazer na mão mesmo, porque eu queria que ele tivesse um significado diferente, assim, não era comprar um caderno para entregar as pessoas. É colocar, eu não sei se você acredita em reiki.
Sim.
Né? Eu sou reikiana.
Eu sabia.
E pra mim, essas coisas feitas à mão, elas têm a minha energia também, a energia do que a gente quer, né, trazer pras pessoas. Então, a gente fez esse caderninho. E todo mundo que chega aqui pra ser desafiado, eu dou um caderninho pra você escrever qual que é o seu desafio.
É.
E depois, é um caderno sem pauta, porque é livre.
É livre.
Então, você pode, naquele dia... dizer assim, hoje não consegui pensar em nada e não escrever nada.
Bom, Jane, meu grande desafio é aprender a fazer um anúncio e ver que ele chegou lá.
Pronto.
Você pode ter certeza.
Então, esse caderninho vai ser o seu diário de conseguir, de não conseguir, porque o mais importante é a jornada.
É.
Outro dia eu mandei para um cliente assim, eu falei assim, olha, independente do resultado, a jornada do nosso trabalho já me modificou. Porque eu acho que viver o presente bem é algo que a gente pode fazer melhor para nós mesmos, né? Então, boa sorte no seu desafio.
Obrigada, adorei, viu? Tá bem legal.
E aí você vai... Tem mais presente. Minha mãe, ela é artesã, né? Ela que fez esses...
lindinhos.
Porta-copo, ela mandou essa...
bonequinha.
É, a Vandinha, né?
É.
Então.
E ela é atualizada, hein, sua mãe?
É, muito. E aí ela... mandou alguns mimos aí pra eu entregar pro pessoal do podcast.
Olha esse mimo aqui, tá sendo entregue a mim, mas pode ter certeza que meu neto vai querer pegar pra ele, porque ele tem uma tartaruguinha aqui.
Olha.
E ele é doido por ela, então.
Pronto.
Amei, viu?
Tem mais um presente aqui, que é da produção.
A produção?
A produção fez com muito carinho, porque a gente aqui adora café.
Ai,
mas eu só
gosto,
tomo dois cafés
amei.
Por dia, senão minha nutricionista reclama comigo. Porque eu tomo de manhã e um meio-dia. Quer dizer, meio-dia não, 40 minutos depois do almoço. Tá vendo?
Por quê?
Eu não tô lembrada por quê, não.
Pra não interferir na.
Dá uma pesca mais aí.
Depois você passa lá no consultório, viu? Amei, viu? Amei todos. E eu também, ó, esperta que sou. Né? Também não vou deixar passar em branco, só chegar aqui e receber, não. Trouxe pra você uma garrafinha de água, de vidro.
Porque eu tenho que beber água.
Todos nós.
Toda hora.
Temos que nos conscientizarmos que nós somos compostos por água. Então, beber água ao longo do dia, não é só de noite. Ai, meu Deus, esqueci de beber água o dia todo. Beber 2 litros de noite, não adianta. Você vai acordar a noite toda pra fazer xixi. Então,
atrapalhou.
Bebe água durante o dia que todo massa. Pra valeu. Você se lembrar de mim.
Obrigada. Obrigada, viu, por você ter vindo. Fiquei muito feliz.
Poxa, eu também. Adorei duplamente. Primeiro pelo seu convite, segundo por ter chegado aqui e você ter dado o seu depoimento, né? E é isso que a gente espera, de fazer qualquer tipo de mudança positiva na vida das pessoas. Nossa. Meu propósito é esse, acima de qualquer outro. É fazer alguma mudança positiva na vida da pessoa.
Sim, sim. Gente, vale super a pena, viu? Viver essa experiência com a Meluxa. Eu acho que se você tenha vontade e tá pronto para começar uma dieta e você quer emagrecer, né? Deixando bem claro o que ela falou, ela, a especialidade dela é emagrecimento. Até para as pessoas não se decepcionarem, eu fui lá buscar uma coisa e encontrei outra. Então, se você quer emagrecer, eu acho que a Meluxa já vai poder te ajudar sim, tá? De novo, se inscreve no canal, porque a gente tá aqui para contribuir com as pessoas, com o nosso testemunho, nossa vivência, nossa expertise, e é por isso que eu chamo pessoas que podem contribuir com a sua vida. Obrigada por ter vindo.
Obrigadão.
Seja sempre bem-vinda a essa casa.
Me sigam lá no Instagram, por favor, olhando para aquela câmera, né?
Isso, me sigam.
Lá no Instagram, por favor. Não me deixem assim. Mas não é só seguir no Instagram para ser meu seguidor, não. Dê uma olhadinha em todos aqueles posts que a gente faz com tanto carinho, porque cada um daqueles traz uma mensagem super positiva para você.
É isso aí, gente.
Fiz minha parte, fiz meu marketing.
Direitinho. Gente, a gente se vê na próxima semana. Eu conto com você. Até mais. Obrigada.
Obrigada. Valeu. A vocês.